Este recurso está sendo disponibilizado pelo ministériofiel.com.br.
A Igreja Reformada e os desafios teológicos e litúrgicos da pós-modernidade. Eu começo o meu texto falando sobre o objetivo da criação, é que nós adoremos a Deus. Deus nos criou para que nós o adoremos. Eu parto de Efésios 1:3, quando o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. E ele continua dizendo: Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para a adoção de filhos. Mas o verso 3 nos mostra então que o objetivo de Deus na criação é que nós o adoremos. E o apóstolo Paulo, então, aqui, ele passa de eternidade a eternidade, mostrando que as bênçãos que nós temos já foram adquiridas. É um recurso exegético muito interessante que nós podemos usar para entender que Paulo está dizendo que toda sorte, toda e cada bênção já está assegurada no céu. Mas essas bênçãos, elas são administradas na história. E Paulo, então, bendiz a Deus, considerando o fato que somente Deus é digno de ser bendito. E quando Paulo vai detalhar isto, ele nos mostra que nós devemos cultuar a Deus, bendizer a Deus pelo que ele fez no passado. Passado é uma expressão limitada, porque, na realidade, as nossas bênçãos se reportam à eternidade. E falar de eternidade, nós não podemos falar de passado, nem presente, nem futuro. Eu sigo aqui a tese de Agostinho. Mas eu coloco aqui no passado, que fica mais fácil, considerando a ideia de eleição. Mas Paulo também diz que nós devemos agradecer a Deus pelas bênçãos presentes, a redenção. E ele nos fala também que devemos adorar a Deus, bendizer a Deus, considerando as bênçãos futuras, que é a posse definitiva da vida eterna. E interessante observar que este mesmo Espírito, que nos dá esta certeza subjetiva de uma realidade objetiva alcançada por Cristo, é Ele mesmo que nos orienta na oração. E Paulo diz aos Efésios que nós podemos oferecer a Deus hinos e cânticos espirituais. Cânticos espirituais, porque na realidade os cânticos provêm do Espírito, porque a grande fonte de louvor a Deus é a palavra inspirada por Deus. Paulo então bendiz a Deus. Os eleitos bendizem a Deus pelo que Deus é, pelo que Deus fez e pelo que Deus tem feito. E é interessante que a igreja, ela encontra a sua grande expressão como igreja, como povo de Deus, no ato de culto. Quando a igreja se congrega para cultuar, ela então encontra a concretização do propósito eterno de Deus. Deus nos escolheu para glorificá-lo. E bem diz o catecismo de Westminster, inspirado no catecismo escrito por Calvino nas duas primeiras perguntas, que mostra que o fim principal do homem é glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. E a igreja, portanto, é uma comunidade de adoradores que se congrega para publicar os atos graciosos de Deus. Então, isso nos conduz a uma segunda questão, ainda introdutória, que é o homem diante de Deus. Mais cedo ou mais tarde, nós nos depararemos com a questão levantada por Miqueias diante de um tribunal divino. A pergunta dele é: com que me apresentarei ao Senhor? Mais cedo ou mais tarde, todo ser humano se deparará com esta questão. Porque o homem, ele foi criado para se relacionar com Deus. Quando o homem tem a sua esposa, quando Deus cria a esposa para o homem, temos ali a solução de um problema, de um paraíso perfeito, mas que faltava mulher. O paraíso sem a mulher era perfeito. E com a mulher ficou mais que perfeito. Eu falo pausadamente às vezes, então vocês não se iludam. Mas o fato é que Deus detecta um problema antes mesmo que o homem percebesse isto. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E é interessante, já que os homens riram, não as mulheres, então aproveito para explicar exegeticamente, que não faz parte do meu esboço, a ideia de que Deus se vale de duas palavras. A ideia de auxiliador idônea, e a palavra auxiliador é uma palavra quase que exclusivamente usada para Deus, e Deus compartilha desta palavra para dizer da mulher. Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. É a mesma palavra que é aplicada em Gênesis. E fala idônea. Idônea significa oposta. Ela é oposta no sentido de engrenagem que completa. Tem um sentido literal quando o povo está diante do Mar Vermelho, está de frente. Esta é a ideia da mulher que está diante do homem, perante o homem, e assim ela o completa como numa engrenagem. Mas voltando ao meu texto, para que os homens não riam antes da hora e eu não fique inimigo das mulheres, eu continuo aqui o meu tema. Então, nós encontramos Miqueias, por volta do ano 730, o que ele faz? Ele reúne as suas profecias, escreve o seu livro, cujo tema é julgamento e libertação da parte de Deus. E ele vai nos mostrar justamente isto, que o homem tem que responder a esta questão, que mais cedo ou mais tarde, coletivamente ou individualmente, ele se deparará. Com o que me apresentarei diante de Deus? O problema é que, como o homem não consegue diagnosticar o seu problema, ele sabe sim que há uma carência, ele busca artefatos, ele busca o maquinário para justamente preencher um vazio que ele sente. E o homem procura, então, alento na filosofia, na arte, na filantropia, na religião, na diversão, no consumo, no sexo, no trabalho e nas drogas. Mas continua a faltar algo, porque o homem tem uma dimensão metafísica. E esta é a perspectiva que eu tenho observado que tem nos faltado. É uma relação com o transcendente. Quando eu consigo trazer Deus para o meu nível, eu posso encontrar um alívio para algumas necessidades mais urgentemente percebidas, mas eu não encontro a realização, eu não encontro a satisfação daquilo que eu desejo, ainda que eu não saiba nominar, porque eu não consegui definir isto adequadamente. Algo nos falta. Somos como que um recipiente rachado. Você enche, enche, mas ele esvazia. Eu estou usando aqui uma figura que Platão empregava. Nos falta algo. Se fôssemos usar uma figura de Pascal, poderíamos falar do vazio que o homem tenta preencher, mas ao mesmo tempo, falta-lhe algo. Eu lembro que quando eu estava na vida militar, na minha companhia tínhamos 145 soldados. Quando eu falo tínhamos soldados, subentenda-se que eu era soldado, viu? Então, as chaves do cadeado, todas entravam em todos os cadeados, mas só uma abria. O segredo era diferente. A ideia de que o homem, então eu aplico, ele tentando encontrar uma satisfação plena, mas ele não encontra. E o trágico é que o que buscamos para nos satisfazer nos escapa. A felicidade que buscamos nos torna mais frustrados, porque nós nos iludimos com as soluções que nós fabricamos para nós mesmos. E a raiz disso está num fato simples, que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E a dignidade do homem está justamente nisto. A reforma resgatou isso de forma magnífica, mostrando que o valor do homem está no fato de que ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. E no livro de Eclesiastes nós encontramos Salomão dizendo: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Deus colocou a eternidade. Nada que não é eterno pode, de fato, preencher essa lacuna. E a pergunta que volta é: com que me apresentarei ao Senhor? Isso me conduz, então, ao primeiro ponto de minha palestra, que eu chamo de religião como um fenômeno universal. A religião, ela é um fenômeno universal. A antropologia, a sociologia, a psicologia, todas essas ciências constatam um fato. O homem é um ser religioso. O homem procura desesperadamente um significado para a sua vida, tentando encontrar um equilíbrio entre os seus extremos existenciais, a vida e a morte, o ser e o nada, a ordem e o caos. E a experiência religiosa, ela é curiosa porque ela tem características universais e pessoais. A experiência religiosa nos fala sempre de uma relação com o outro. Mas, ao mesmo tempo, cada experiência é diferente, porque ela tem aspectos, particularidades, que são nossos, da nossa vivência, ligada à nossa personalidade. Então, o homem, ele busca sempre uma experiência com o outro, tentando encontrar, mais uma vez, uma satisfação. É a ideia da própria palavra religião, como Lactâncio definiu e se tornou clássica a partir de Agostinho, a ideia de que religião é um ato de religar-se. E o homem distanciou-se de Deus, ainda que ele não saiba o caminho, ele procura algo que o satisfaça. Isso me conduz, então, a uma fuga do homem, que eu chamo aqui no meu segundo capítulo de o homem centro de todas as coisas. E agora eu tenho que trabalhar com vocês um pouco como nós chegamos a pensar o que pensamos. É claro que é apenas um discurso, não é, é apenas menos do que um esboço. E eu quero fazer um corte no humanismo renascentista, pinçando alguns pontos para entendermos algumas práticas que nós temos hoje, abordar uma perspectiva de culto e, dentro do tempo que nós tivermos, concluir falando sobre a perda do sentido da verdade, que eu creio que é um grande problema, um dos grandes problemas com os quais nós nos deparamos. O caminho que eu sigo é de mostrar que a nossa sociedade, como nós conhecemos, ela é resultado do humanismo renascentista. Repare que todo corte é uma profissão de fé e, ao mesmo tempo, uma confissão de limitação. Entendam isso. Os cortes não podem ser absolutos. Eu estou fazendo este corte dizendo, eu creio que aqui é importante, mas, ao mesmo tempo, eu estou dizendo, aqui não está tudo, mas eu tenho que delimitar um caminho. É uma questão metodológica que eu tenho que esclarecer. Então, eu começo pelo humanismo renascentista, justamente porque ali nós encontramos a gestação da civilização ocidental na qual nós vivemos. E um dos pontos fundamentais do renascimento, do humanismo, que as datas são complexas, mas vamos tabular em século XIV a século XVI, vamos tabular apenas isso, mas sabemos que isso é muito mais complexo do que eu estou falando. Nesse período, há uma característica importante, que é a valorização do homem. É o resgate da figura do homem. Então, nesse período, os grandes pensadores vão retomar um pensamento do quinto século antes de Cristo, de um filósofo sofista chamado Protágoras, que havia escrito uma obra chamada A Verdade, da qual só restam fragmentos, e nesta obra ele dizia o seguinte, uma frase dele lapidar, que a maioria de nós conhecemos. A frase é, o homem é medida de todas as coisas, das que são enquanto são, e das que não são enquanto não são. Uma tradução diferente seria das que existem enquanto existem e das que não existem enquanto não existem. A tentativa do Renascimento é vivenciar isto, entendendo que o homem é o cânon ou metrum da verdade. Aqui, então, nós vamos encontrar o que é chamado de virada antropológica. Se na Idade Média, pretensamente, Deus era o centro de todas as coisas, repare que eu falo pretensamente, assim era considerado. Aqui nós temos uma virada antropológica, porque Deus cedeu lugar ao homem e o homem passa a ser o centro de todas as coisas. A ideia de que o homem passou a ocupar o trono da história, então o conceito é de que o homem pelo homem, para o homem. Este é, de certa forma, o lema implícito pelo humanismo renascentista. O homem, ele está perfeitamente otimista, e ele se julga capaz de analisar, interpretar, julgar a história, os seus atos. Tudo está nas suas mãos. Se nós pudéssemos fazer aqui um anacronismo, eu creio que uma música do ano de 69, mais ou menos, do Milton Nascimento, expressaria o conceito humanista renascentista, a música Travessia, quando ele diz, já não sonho, hoje o faço, com meu braço e meu viver. Eu diria que essa música, ou pelo menos esta frase da música, expressaria bem aquele conceito. Eu faço com meu braço e meu viver. O homem se julga em plenas condições para isso. Um dos personagens desta época, do século XV, Pico della Mirandola, em seu panegírico sobre homem, ele já começa dizendo, grande milagre, ó Asclépio. Asclépio era o deus da medicina. Grande milagre, ó Asclépio, é o homem. E daí vai todo o conceito magnífico sobre o homem. A obra de Davi, a obra de Miguel Ângelo, Davi, expressa bem este conceito. O homem que é capaz de esculpir numa rocha, diretamente da natureza, o homem, este é capaz de fazer todas as coisas. Eu estou seguindo aqui a interpretação, neste caso, de Francis Schaeffer. Então, a ideia é de que o homem é o senhor da história, ele já não espera favores divinos, pelo contrário, ele emprega todo o seu talento para modificar a história, recriar a história. O humanismo é, então, a colocação do homem como centro de todas as coisas. Ele é a medida de todas as coisas. O humanismo, então, é fruto do orgulho humano e é facilmente explicável o que estava acontecendo com as novas descobertas, com as novas invenções, com as viagens. A ciência estava em plena efervescência. E eu dou um salto daqui para o século XVIII, o final, meado do século XVII e XVIII, para o iluminismo. Porque a partir do humanismo renascentista, nós temos uma filosofia moderna e a ciência moderna, que num primeiro momento estava repleta do conceito de Deus, mas aos poucos este conceito de Deus vai se secularizando. A ideia é mais ou menos o seguinte: eu tenho a necessidade de Deus para explicar o que eu não sei. A partir do momento que a ciência evolui, Deus vai se tornando desnecessário. Deus vai se tornando Deus das brechas. Até que se tornou, eu digo isso de forma não irreverente, mas eu digo que Deus se tornou uma espécie de massa corrida, que eu posso preencher tudo o que eu quero, mas há pequenas imperfeições, e para ali eu não tenho jeito. Então a massa corrida ali vai bem para tampar os buracos, até o momento que eu consiga resolver esse problema. Daí uma visão iluminista, que é o meu ponto agora, de que quanto mais a ciência evolui, menos nós precisamos, não de Deus, mas do conceito de Deus. Porque Deus nós não precisamos mesmo, diria um filósofo iluminista. Então o iluminismo, que vai mais ou menos de 1650 a 1800, o iluminismo é uma espécie de filho tardio do humanismo renascentista, vai tomar mais uma vez a razão e vai dizer que o homem é um ser autônomo. E a razão do homem, ela é capaz de invadir todas as áreas do saber. Eu posso invadir, sem cerimônia, os domínios da ética, da epistemologia, da política, da religião, tendo como grande elemento infalível a razão. Eu confio na razão. O homem, mais uma vez, é a medida de todas as coisas. E a razão é o instrumento do qual ele dispõe para aferir a realidade. Então nós encontramos um filósofo, um dos maiores filósofos de todos os tempos, Kant, pietista, extremamente metódico. Kant, um gênio, de fato, ele proclama a maioridade do homem. E ele vai definir, em 1784, ele vai definir o que é iluminismo. Ele diz que iluminismo é a maioridade. O homem estava até agora preso em tradições, lendas, e agora ele não precisa mais disso. Isso era a infância dele. Agora ele chegou à maioridade. Um pouco depois, em 1793, Kant escreve a obra A Religião Dentro dos Limites da Simples Razão. É um manifesto humanista. A religião limitada aos limites da razão. Mais tarde, meados do século XIX, nós vamos encontrar Nietzsche, filho de um pastor luterano alemão. Eu falei luterano para não falar pastor alemão. Então, Nietzsche, apenas por causa disso, foneticamente não era bom. Então, Nietzsche, ele vai proclamar a ideia de morte de Deus. Deus está morto. Nós o matamos porque nós não precisamos mais dele. E Nietzsche, então, proclama que agora os nossos barquinhos podem andar em mar aberto. Já não há mais tradição, Deus, religião. Eu estou livre para proclamar o super-homem. Nazismo tem a ver com isso mais tarde. Mas voltemos aqui. Era um otimismo totalmente infantil. Mas é justamente o iluminismo que vai ser o fundador do pensamento racional do século XX. E mais do que isso, porque do meu ponto de abordagem, a teologia liberal do século XIX nada mais é do que uma tentativa de aplicar os cânones do iluminismo à palavra de Deus. É simples. Liberalismo teológico é apenas isso. Se eu não creio em milagres, bom, então a Bíblia não tem milagres. Eu vou eliminar tudo isso. Só a dica que eu dou para vocês se encaminharem depois, se tiverem interesse. Eu chego aqui no meu terceiro tópico e falo de alguns valores contemporâneos. Com as descobertas de novas culturas e suas religiões, a partir do século XVII, tentou-se fazer do cristianismo apenas mais uma religião, sendo o produto do gênio inventivo do homem. Então, no iluminismo, por exemplo, nenhuma religião por si pode reivindicar a verdade total na presença de outras religiões. Surge um pensador muito importante, muito respeitado na Alemanha, não mais apenas do que Goethe, e não mais apenas do que Lutero, porque é Lutero, Goethe e esse pensador chamado Lessing. O Lessing, em 1779, ele escreve uma obra chamada Natan o Sábio. É uma obra muito interessante. E nesta obra ele conta a história de um rei, que esse rei tinha um anel, mas tinha três filhos. E este anel conferia ao seu possuidor, supostamente, a inteligência, a sabedoria, a habilidade, justiça. Mas o que ele vai fazer com um anel para três filhos? Como fazer isto? Então ele manda fazer duas réplicas, tão perfeitas, que nem ele mais saberia distinguir qual era o anel. E assim ele deu um anel para cada filho, e ele mesmo não sabia qual era o anel verdadeiro. E a pergunta dos filhos era: qual é o verdadeiro? Ele fala: viva como se o seu fosse verdadeiro. Bom, bonito, até me arrepio com isso. O problema é que ele aplica isto à religião. Ele diz que cada anel significa as três grandes religiões: judaísmo, islamismo e cristianismo. Qual é a religião verdadeira? Viva como se a sua fosse verdadeira. Simples. Percebam a sutileza? Então, meus irmãos, a partir daí, a grande questão é a tolerância. A tolerância é a virtude suprema. E o dogmatismo, a certeza, é a atitude mais repreensível. Viva como se a sua fosse verdadeira. E assim por diante. Porque, no fundo, o problema é: não há verdade. E se ela há, eu não posso atingi-la. Ou eu nego a verdade, ou caio no agnosticismo sutil, numa impossibilidade de eu atingir a verdade. Isso, então, meus irmãos, gera o quê? O ecumenismo. De todas as religiões, procurando o que cada uma tem de bom. Assim que se constrói a história. Por trás da história, há sempre grandes ideias, para o bem ou para o mal. Você encontra o ecumenismo, partindo do princípio que a certeza é que eu não tenho certeza. Então, eu procuro o que cada uma tem de bom, e posso cantar para cada um: você tem valor, e pronto. E continuo. E vou assim construindo a minha religião. Este tipo de ecumenismo decreta, então, o quê? O fim da voz profética da igreja. Não há mais voz profética. Estamos todos certos. Todos nós temos algo de bom. Não há mais erro, não há mais equívoco. E tendo, então, como critério avaliativo, a unidade. Aí você encontra uma sutileza mais uma vez. A unidade está acima da verdade. Chegue domingo na igreja e pergunte para a igreja assim: o que é mais importante, a unidade ou a verdade? Olha, vocês vão ter um problema. Muitos vão falar que a unidade é mais importante, mesmo em detrimento da verdade. E a unidade, ela é produzida pelo Espírito. Efésios 4:3. Mas a unidade que vale é a unidade na verdade. A unidade fora da verdade não é a unidade bíblica. Partindo daí, então, eu vejo alguns valores contemporâneos que eu não posso detalhá-los porque eu não tenho tempo para isso. O primeiro valor que eu digo que é contemporâneo é o que eu chamo aqui de antidogmatismo. As palavras, elas são como um cavalo de Troia. Você nunca sabe o que tem dentro. Mas eu posso garantir que a gente julga pela conotação que é habitualmente dada. Com meus alunos no seminário, eu faço uma brincadeira com eles. Eu falo assim: o que vocês acham se alguém dissesse, olha, se uma menina olhasse para você e falasse: eu gosto de você porque você é radical, é retrógrado e alienado. Ele ia pensar que ela estaria brincando, né? Porque aparentemente não tem nenhum elogio aí. Mas se ela tivesse uma visão bem diferente, falasse: é que você é retrógrado porque você retroage diante do pecado. Ah, é diferente. Porque você é alienado, porque você se alienou do mundo para Deus. E qual outra palavra que eu usei aqui? Até esqueci. Qual? Radical. É porque você é radicado no Senhor. Ah, aí muda tudo. Mas só que a gente não pensa dessa forma. E dificilmente uma menina de 19 anos, né, não vamos exagerar também na dose, né? Bom, então quando nós falamos de dogmatismo, nós pensamos sempre numa atitude que é aquele que é fechado numa posição, não conversa, não analisa, não avalia, e que o que ele vê é. Bom, de fato, existe esse tipo de dogmatismo, que é o chamado dogmatismo ingênuo. Mas o que eu proponho é um dogmatismo que parta da convicção de que eu posso ter certeza, eu não sou proprietário da verdade, mas eu creio naquilo que eu afirmo, luto por aquilo, mas admito a possibilidade de eu estar errado e por isso eu estou disposto a aprender. Mas eu creio na verdade e sustento, mas não me alieno de outra posição ou de ouvir uma outra posição. Nós encontramos, curiosamente, dentro da sociedade moderna, a convicção de que você não deve ter certeza. Só que é uma convicção tão forte, que você tem uma certeza que você não pode ter certeza. E você cai naquilo que o Salmo 10, verso 4 fala. O ímpio não investiga, que não há Deus, são todas as suas cogitações. Ou seja, ele não há Deus, ele não quer investigar sobre isso. As cogitações dele partem do pressuposto de que não há Deus. Então, todas as vezes que você tiver posições claras, isto não é uma coisa boa. O melhor é você nunca ter posição, ser sempre flexível. A ideia de ter uma posição firmada, esta ideia sempre é rotulada de dogmática. E o dogmatismo não é propriamente um elogio que é feito a todos nós. Eu estou adiantando aqui os slides antes que a plaquinha suba. Então, nós caímos assim num tipo de dogmatismo ingênuo. Nós caímos assim num tipo de dogmatismo ingênuo. Negativo. Eu nego a certeza com a certeza de que eu não devo ter certeza. Isso é tão pueril, mas ainda existem pessoas que fazem isto. Mas uma das características modernas hoje é antidogmatismo. Se você tiver uma posição firmada, você é radical. Extremamente radical. E isto, propriamente, não se iluda. Não é um elogio. Eu continuo aqui. Eu tenho que adiantar algumas coisas e chego na segundo ponto, que eu juntei quatro, que é relativismo, subjetivismo, pragmatismo e utilitarismo. Eu vou falar algumas afirmações aqui, vocês não precisam responder, porque eu sei que acontece isso. Alguns de vocês já disseram isso, eu também. Olha, essa é a sua verdade, não a minha. Tudo é relativo. Para aquela época e cultura, isso era verdadeiro. Acho que todos nós já falamos isso aqui. De alguma forma ou outra, essa é a sua verdade, não a minha. Talvez nós já tenhamos falado sem perceber isto. Mas o que está por trás dessas afirmações? Um dos conceitos modernos é o conceito do que eu chamo aqui de subjetivismo. Para o subjetivismo, eu estou colocando sempre grosso modo, espero não sacrificar os princípios teóricos que eu discuto no texto, mas aqui eu estou sendo apenas limitadíssimo nisto. Mas a ideia básica do subjetivismo é que a validade de cada conceito está limitada ao sujeito que conhece. Desta forma, nós podemos falar de uma realidade, não podemos falar de uma realidade idêntica para todo mundo, porque toda certeza é pessoal, já que toda verdade é de cada um. Então, esta é a sua verdade, não é a minha verdade. Então, vamos dar as mãos, vamos cantar alguma coisa, porque, na realidade, é assim mesmo. E quem é que está certo ou errado? Não, não é isso. Você percebe de uma forma, eu percebo de outra. Tentar chegar a um ponto para avaliar os conceitos, isso não é uma coisa agradável, isso não é ser politicamente correto. O segundo conceito, que é parecido com este, é o relativismo. Para o relativismo, os conceitos considerados verdadeiros são frutos de uma época, de uma cultura e de um povo. Aí nós falamos assim, toda verdade é relativa a uma sociedade, época, grupo ou cultura. Então, um cientista, isso é uma coisa muito importante para o cientista, ele não pode emitir juízo de valor sobre uma cultura. Existe uma palavra mágica para isso no campo acadêmico, se souberem que eu falei isso, eu estou arruinado, é a palavra fenômeno. Quando eu digo fenômeno, dá uma aura de grande intelectualidade, por isso que eu estou falando, inclusive, fenômeno, porque quando você fala fenômeno, você está dizendo apenas o seguinte, eu estou analisando o que aparece da realidade, mas eu não emito juízo de valor. Bom, isso é uma tolice, porque a minha maneira de perceber o fenômeno tem por trás de mim uma série de valores. É óbvio. Não existe neutralidade científica. Eu percebo a realidade partindo de uma perspectiva, e esta perspectiva é repleta de valores, de conceitos. Então, a maneira como eu olho até mesmo o fenômeno para supostamente descrevê-lo objetivamente, na realidade não é tão objetivo assim. Para radicalizar de uma vez, no bom sentido, até a ata da igreja não é tão objetiva como a gente imagina. Até a ata da igreja, que a gente imagina que é objetiva, não é tanto assim. Muda o secretário para você perceber. Então, os termos mudam. Os termos mudam. Então, deste modo, meus irmãos, não existe um código moral universalmente válido. Antes, há uma infinidade de códigos com reivindicações. Percebam sempre que esses conceitos são aplicados à religião e aplicados ao culto. Não se esqueçam disso, a minha linha é esta. Minha questão aqui é apenas de gancho para chegar no ponto de igreja e de culto. Então, não há um padrão ético universal. Então, desta forma, qualquer juízo de valor baseia-se na nossa própria moral. E quem sou eu para julgar? Não é isso que os intelectuais artistas falam na televisão? Assim, quem sou eu para julgar? Não, quem sou eu para julgar? Não há mais como você emitir juízo de valor. E se você fizer isso, você é um ímpio. Porque pior do que o ato praticado é o juízo sobre o ato. O ato em si não faz mal. O que faz mal é julgar o ato. Nós estamos caminhando para aí tranquilamente, com muita naturalidade. Bom, deste modo, de uma forma ou de outra, o relativismo moral contribui para um tipo de ambiguidade moral. Porque eu não tenho um padrão absoluto que possa agora ser o padrão de análise ou ao qual eu possa recorrer para avaliar um comportamento. Apenas cada um tem o seu valor. Então, qual seria a questão? Viva em coerência com o seu padrão. E você? Viva em coerência com o seu padrão. Simples. E você pode pegar num programa de televisão qualquer, aí onde tem aquelas modelos super interessantes em termos de QI, e você pode observar e que é possível trazer alguém extremamente de uma linha, vamos generalizar, uma linha direita, e trazer um casal de homossexual. No mesmo horário, no mesmo programa. E tudo é bonito, tudo é maravilhoso, porque o mal é julgar. Você não pode julgar. Eu só posso julgar que eu não posso julgar. Só isso. Então são as contradições nas quais nós caímos dentro de um relativismo. Não há padrão de julgamento. Uma outra questão nossa é o pragmatismo. No pragmatismo, o que importa é a funcionalidade. O correto é aquilo que funciona ou satisfaz. Então, você tira o valor objetivo. Então, este copo d'água, ele não vale pelo que ele é. Ele vale se ele funcionar. Se ele não funcionar, eu não estou nem preocupado com o que ele é. Porque eu tirei o sentido do conhecimento do objeto para analisar os efeitos desse objeto. Então, o que significa? As ideias verdadeiras são as que funcionam. William James, o pai do pragmatismo, não o pai do termo pragmatismo, mas o pai do conceito, eu transcrevo isso no meu texto, ele chega a dizer o seguinte, que o pragmatismo, ele não pode criticar a religião. Porque se a religião mostra que funciona para você, ótimo. E para você não funciona, ótimo. Se funciona para você, você rompe em fé, tranquilo, não há problema. Se não funciona por outro, bom, caminhe. Então a religião é boa ou ruim? Quem sou eu para julgar isso? Se a religião manifestou-se benéfica para você, siga o seu caminho, solte o cabo da nau e vá, porque ela é boa. Se essa religião, esse conceito de religião não é agradável a você, te faz mal, abandone a religião. Aí eu perguntaria para William James, mas o que é a verdade? Ora, a verdade é aquilo que funciona para cada um. É muito simples, é muito sutil isso, como William James coloca. Então, deste modo, mais uma vez, não existem absolutos, tudo é relativo, os conceitos que dentro de nossa percepção não se mostram relevantes, eles são descartados. Relevantes para o objetivo que eu quero. Percebo, então, debater sobre verdade, falar sobre verdade, buscar uma coerência dentro de uma verdade absoluta que nós cremos, bom, isso está totalmente fora de questão. A religião, então, ela só pode ser avaliada dentro de seus efeitos. Os efeitos, os quais eu considero prioritário. Uma quarta característica é o utilitarismo. Grosso modo, o utilitarismo ensina que uma ação é boa quando promove a maior felicidade do maior número possível de pessoas. Se o meu ato produz o bem ou a maior felicidade do maior número possível de pessoas, esta é uma questão boa. Assim, cada ação deve ser julgada pelas suas consequências. Vocês veem sempre nos programas televisivos a ideia de uma mentira que vai ser revelada no final, mas aquela mentira foi boa porque preservou uma vida, aquilo foi importante. A ideia é de que você simplesmente trabalha com os supostos efeitos. Então, deste modo, as questões morais precisam ser resolvidas fora de um conceito transcendente. O que for prático é moral. Se isso é prático, é moral. Você observe que a questão moral, que não é o meu tema propriamente, ela vai entrando por uma delegação de poderes feita pelos produtores de televisão. O que hoje é imoral é você tentar fazer um aborto. Isso é imoral. O que vem antes, nada é imoral. Isso ainda é imoral, por enquanto. Porque isto é prático. Você não tem um referencial absoluto. Vocês observem que tudo isso traz sempre o problema de que não há verdade, não há absolutos, a verdade é de cada um, a questão é relativa, é sempre subjetiva. Então nós devemos procurar o prazer, o hedonismo. Volta-se Epicuro. A ideia de que o homem, ele deve procurar sempre a satisfação das suas necessidades. Temos que ser justos com Bertrand. Não se está falando aqui necessariamente de algo sexual, embora envolva isso também, mas algo sensual, sensitivo. Você procura o seu prazer. E a pergunta que eu faço aqui é a seguinte: todos os prazeres são bons? O prazer sádico é mau. Toda dor é má? A dor resultante do trabalho ou um estudo prolongado pode ser boa? Então isso não funciona dentro de uma perspectiva utilitarista. O princípio bíblico é totalmente oposto ao utilitarismo. Nós encontramos Jesus Cristo dizendo: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Paulo diz que assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Depois, todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o de outrem. E mais uma vez, o amor não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. A ideia de amor envolve compromisso. Amor não é apenas um sentimento, amor envolve um compromisso de lealdade, de preservação daquilo que nós amamos ou de quem nós amamos. Mas para o utilitarismo, apenas o que funciona, o que é útil dentro dos meus objetivos. Isto sim, isto tem valor. Um autor que eu gosto muito, Jenny Veit, ele resume que o utilitarismo é um modo de enfrentar questões morais sem Deus. Eu apenas me conduzo para o que é prático, para o que é funcional. Uma outra questão que eu não coloquei aqui no slide, mas está no meu texto, é o positivismo. Positivismo, que é dado como algo morto já desde o início do século XX, teve o canto do cisne aparentemente no final do século XIX, eu creio que o conceito dele está vigente ainda. A ideia de Augusto Conte, basicamente, é a seguinte: toda pessoa, todo indivíduo, toda a sociedade passa por três estados. Esses estados são estados ou estágios, ele usa ambas as expressões, são aperfeiçoantes. Você passa pelo estado que ele chama de fictício ou mítico, depois você evolui para um estado metafísico e depois você evolui para um estado científico positivo. Nesse estado mítico, religioso, é o primeiro estado do indivíduo. É quando tudo ele atribui a Deus. Atribui a Deus. Só que ele evolui e ele para um pouco de atribuir as coisas a Deus, mas ele ainda crê em forças do além. Ele crê em elementos metafísicos, porque a grande luta era com a metafísica. Então eu creio em questões além da física, além da matéria. Mas eu chego a um momento da plena maturidade quando eu simplesmente Creio que eu sou senhor das coisas e que a ciência poderá me dar resposta para tudo. É o estado positivo. Como premissa científica, isso é muito discutível. Hoje não se crê mais nisso. Mas eu creio que isso está difundido perfeitamente em nossa cultura. Sabem como? É mais ou menos o seguinte. Quando é que vocês veem na televisão, não estou nem falando dos pregadores, não. Eu estou falando quando vocês veem na televisão um protestante inteligente, coerente, leal. O protestante sempre é um sujeito alienado, tosco, ignorante ou incoerente com aquilo que ele professa. Mais cedo ou mais tarde aquilo vai ser mostrado. Só que isso é olhado com muita, entre aspas, tolerância, como dizendo, isso é um estado ultrapassado. Então vocês podem, eu sei que vocês não veem, mas vamos criar uma hipótese absurda aqui, só para ilustrar. Vamos supor uma novela, e você pega um personagem qualquer, que é o galã, né, galã, e ele está com um problema de enfermidade na família, e aparecerá ali uma empregada doméstica, que vai chegar para ele e falar, o seu Tony, olha, eu vou falar com o meu pastor na igreja lá para orar, para resolver esse problema. Nunca, hoje, no clima de tolerância, o principal vai falar, para com isso, volta para a cozinha. Ele é um sujeito tolerante, porque ele está no estado positivo. Ele olha com complacência e fala, tá bom, Maria, faça isso, muito obrigado, tá? Você poderia me trazer um café? E ela vai buscar o café, alegre, eu estou evangelizando ele, o sangue de Cristo tem poder e tal, ela vai... Deus é Pai, vai ser algumas coisas assim, ele faz vocês rirem mesmo, é isso, muito sutil. Ela vai falar algo assim, Deus é Pai, e ele continua a conversa séria no estado positivo. Não se criticou, mas é algo sutil. É um estado religioso, de uma pessoa simples, ignorante. Mas eu sou um ser superior e eu tenho que olhar para ela com tolerância. Olha, isso é quase que sem exceção, funciona assim. Eu não vou estimulá-los a ver novela, obviamente que eu não preciso fazer isso. Mas o fato é que isso acontece com muita, muita naturalidade. Eu finalizo estas questões aqui dizendo o seguinte. Levando às últimas consequências, o relativismo, o pragmatismo, o subjetivismo e o utilitarismo se confundem com o ceticismo, que é a negação, ainda que parcial, da verdade ou da compreensão de que não há verdade. Deste modo, qualquer declaração objetiva de uma verdade torna-se arrogante. E é muito comum acontecer isso. Você é muito arrogante, cheio de si, quer ser dono da verdade? Não, você não está dizendo que é dono da verdade. Você está dizendo, olha, eu penso desta forma, eu creio assim e creio que tem que ser coerente com isso. Mas isto é algo terrível, você sustentar posições. Nós encontramos aqui uma observação do John MacArthur, muito interessante, muito, muito oportuna. Ele diz assim, passividade em relação ao erro conhecido não é uma opção para o cristão. Passividade em relação ao erro conhecido não é uma opção para o cristão. Ele continua. A intolerância para com o erro encontra-se permeada nas próprias escrituras. E tolerância para com o erro conhecido é tudo menos uma virtude. Mas aí que está a tolerância, a fragilização, a dúvida. Quando você lança a dúvida, a partir daí você enfraquece as bases. Claro, não estou falando de dúvida metódica. Dúvida metódica que visa chegar ao conhecimento, ela pode ser bem usada. Eu estou falando apenas de uma dúvida universal. De você duvidar da possibilidade de certeza. A partir daí, você perde a base. E quando você perde a base, você não se sente à vontade para caminhar. É mais ou menos quando vocês estão num prédio ou estão num supermercado e ali tem alguém lavando porque caiu alguma coisa. E automaticamente você diminui o seu ritmo, você se desvia e se tiver que passar por ali, você passa com muito cuidado porque você teve a base minada. E é por isso, meus irmãos, que Satanás, fugindo aqui do meu esboço, Satanás, ele sempre lança dúvida na base. Porque a partir do momento que você não tenha mais convicção da autoridade da palavra de Deus, você está num terreno arenoso. Você não tem como caminhar. Falando para os homens mais antigos da minha idade, aí seria como você jogar futebol de salão numa quadra molhada de que chute. Né? Você não para em pé. Experiência própria eu tenho disso. Então, a ideia de que você não tem mais aderência. Basta lançar dúvida na palavra. Foi assim que Satanás fez com Eva. Ele não fez isso com Adão, fez com Eva. Eu explico, mas vocês estão sempre com... Rapaz, vocês riem, porque vocês já têm um quadro de referência e analisam o que eu estou dizendo dentro do quadro de referência. Mas eu não sou espelho necessariamente. Bom, mas por que ele falou, fez isso com Eva e não com Adão? Paulo fala que Eva foi enganada, e a ideia de totalmente enganada. Ele não fala que Paulo foi enganado. A hipótese que eu sigo é que Adão não foi enganado. A hipótese que eu sigo é que Adão não precisava ser enganado. Eva precisou ser. Ele queria aquilo. Uma situação diferente do que vocês imaginavam, na minha hipótese, é claro. Mas o fato é que ele engana a Eva, e Adão nem sequer precisou ser enganado, porque eles não querem ser imagem de Deus. Eles querem ser Deus. Ser imagem não vale nada. Eu quero ser igual a Deus. Mas a questão primeira é lançar dúvida na palavra. Simples. A partir da dúvida, pronto. Vocês já tiveram aquela experiência. Vocês estão lá conversando e alguém fala, olha, como é que se escreve exceção? É com X ou com J? E você fica, nossa, exceção... Aí você fica, pá, deixa eu escrever aqui, aí com V. Bom, então o que acontece? Você, enquanto ninguém fala, você escreve errado. Mas quando alguém pergunta, aí você pega, deixa eu escrever aqui, começa a escrever. A ideia da dúvida. Você está numa estrada perdido, ou pensa que está certo, melhor dizendo, e a esposa fala, será que é certo mesmo? Aí, peraí agora. Eu tinha certeza até alguém me perguntar. Eu tenho toda a certeza até alguém me perguntar. Se eu lanço dúvida na base, é esta. Vejam que foi assim que Satanás tentou agir com Jesus Cristo. Paulo fala, 1 Coríntios 4, que o Deus deste século cegou o entendimento dos homens para que lhes não resplandeça o evangelho da glória de Cristo. Vejam na reforma, a reforma quase foi aniquilada porque o inimigo estava dentro da reforma, não fora da reforma. É aquilo que Paulo fala em Atos 20, quando ele se despede dos presbíteros de Éfeso, lá em Mileto. Ele diz que depois da minha partida, penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. E dentre vós mesmos, ali dentro sairia o problema. E lá em 1520, vocês encontram um problema sério na reforma, que poderia ser, embora é difícil como historiador você falar que poderia ser, mas a visão que temos... Poderia ser aniquilado, a reforma poderia ser aniquilada quando os profetas de Zwickau vão até Wittenberg e discutem com Melanchthon. E um deles, o Storck, ele e os outros, né, falam que vão dar aula na universidade, que vão pregar, e Melanchthon, muito cordato, muito tolerante, tenta conciliar as coisas, e então fala, mas vocês não podem, porque vocês não têm título para isso. Ah, quem precisa de título? Deus nos fala diretamente. Não, não é bem assim. Não, é, Deus nos fala. Vamos assumir as cátedras da universidade. Lutero, mesmo estando lá em Waterburgo, protegido, com a sua vida correndo risco, ele sai de lá e se dirige a Wittenberg, porque ele tem a percepção de que ali nós tínhamos um problema seríssimo. Ali você teria uma questão que seria a divisão dentro da própria reforma. E lá ele debate com esses homens e os convida em caráter irrevogável a se retirar da cidade, ou seja, é um eufemismo, né? Os expulsou da cidade e pronto. Mas ele teve a percepção certa, porque ali, dentro da reforma, que afirmava a supremacia das escrituras, surge um grupo dizendo que tinha uma revelação direta, que não precisava das escrituras. Sempre assim, é o ataque às escrituras, porque as escrituras se constituem no instrumento através do qual Deus produz fé. A fé vem pelo ouvir da pregação, da palavra. Nós fomos gerados, não de semente corruptível, mas incorruptível, que é a palavra, 1 de Pedro 1,23. Tiago, na mesma linha, Tiago 1,18, segue. Deus nos gerou, segundo a sua vontade, pela palavra, pelo Evangelho. Então, se eu mino o Evangelho, a partir daí, eu não tenho mais segurança. E o que me resta é apenas uma teologia da sobrevivência. Eu tenho que fazer acordos com todos, tolerar todos, porque eu não tenho mais certeza. E isso vai gerar uma questão que não é alvo de minha exposição, você vai enfraquecer a evangelização. Porque só pode haver evangelização se eu tiver consciência, certeza da palavra. Porque se eu não tiver, eu vou poder dizer no máximo assim, creia no Senhor Jesus que você estará salvo. Isso eu creio. Mas se eu não creio na palavra, eu vou dizer assim, olha, creia no Senhor Jesus que talvez você esteja salvo. Mas talvez por quê? Porque eu não tenho certeza se isso aqui é verdade, se consta nos melhores manuscritos. E se não constar? Se fosse alguém do Rio de Janeiro, eu diria, estamos ferrados. Seria isso. Estamos perdidos. Seria simplesmente isso. Porque eu não posso ter certeza. Repare que as questões são sempre em cadeia. Você tem um ponto aqui e decorre para outros pontos. Então, retornando ao meu ponto aqui, eu tenho só 10 minutos, é que a verdade considerada como realidade objetiva, nós temos que entender que ela não pode ser relativizada. A verdade é o que é. Então, vocês podem estar com a dúvida. Mas, afinal de contas, não há verdades diferentes para cada um? Não, meus irmãos, isso é paganismo. O que existe são compreensões diferentes da verdade. Essa é a diferença. Não existe verdade de cada um. Existem compreensões, percepções. E quando eu aceito discutir sobre a verdade, não é sobre a essência da verdade, mas é se a minha percepção corresponde à verdade. Aí, o que, que eu faço? Eu volto às Escrituras para ver se de fato as coisas são assim. É um princípio, claro. E bíblico, meus irmãos. É preciso, então, que nós não permitamos que o modo de viver contemporâneo relativize a palavra de Deus, que é viva e eficaz e para sempre. Há sempre o perigo de substituirmos a palavra por uma suposta praticidade e funcionalidade. Toda praticidade e funcionalidade alheia à palavra é a destruição, é o aniquilamento da igreja. É um terreno que vamos encontrar depois totalmente destruído, que eu creio que foi observado hoje pela manhã por um nosso palestrante, por onde Finney passou, totalmente destruído depois. As igrejas foram aniquiladas depois. Mas parecia efervescência, mas depois o que resta é apenas uma terra destruída. É necessário que não permitamos que critérios estranhos à palavra nos orientem em nossas práticas e decisões. É preciso que nós não tenhamos a pretensão de ser diferentes. Isso é uma tolice. Nós não temos que ser diferentes. Nós temos que ser obedientes. Se a obediência nos levar à diferença, sejamos. A diferença, ela é o resultado da obediência, não simplesmente a diferença. Porque vamos fazer caricaturas cristãs. E nós não temos que fazer caricaturas. Nós temos que ser coerentes com aquilo que cremos que produz, que provém da palavra de Deus. Uma outra característica nossa, meus irmãos, do tempos modernos, é o pluralismo. Essa é bastante forte. Como a verdade, caso exista, ela é plural, todas as coisas são possíveis dentro da diversidade do real. Eu estou sustentando a hipótese há tempo, tenho partilhado com algumas pessoas isso, eu falei, ó, eu vou sustentar isso na fiel, eu espero ser fiel na interpretação disso. Existe um princípio da lógica, muito simples, eu coloco aqui alguns princípios, mas eu me detenho num deles. É o princípio de identidade, que afirma muito simplesmente que o que é, é. Isso me conduz a um outro ponto. Uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Quando eu era pequeno, por ser caçula, eu não conhecia esse princípio. Então, se tivesse lá o namorado da minha irmã mais velha e falasse assim, ué, Einstein, vai ver na esquina se eu estou lá? Eu iria, com muita convicção, porque eu não conhecia o princípio de que se ele está aqui, não poderia estar lá. Era uma face. Eu lamento não ter estudado isso, lógica, na minha infância. Mas... Então, dentro desse princípio, olha, esqueço o exemplo, fica uma tese, viu? Para você ficar lembrando do exemplo depois. Então, aí os pais ensinam aos filhos esse princípio da lógica, né? Se ele está aqui, não pode estar lá. Mas a questão, dentro desse princípio de identidade, há o princípio de excludência. E a minha hipótese, eu partilho com vocês em voz alta, digamos assim, é de que nós temos eliminado o princípio da excludência. E o que, que é isso? O princípio da diferença é muito simples. Nós podemos ser diferentes. E ainda bem que somos. Seria terrível se fôssemos todos iguais. Somos diferentes. Ótimo. Mas existem questões que não são apenas diferentes. Elas são excludentes. A afirmação de uma envolve a negação da outra. E me parece que isso nós não estamos percebendo. Eu me lembro de uma igreja uma vez, eu estava muitos anos atrás, eu tinha que pregar num sábado, uma coisa assim, e tinha um preletor muito competente que me antecedeu. E a minha linha era apenas diferente da dele. Nós tínhamos linhas diferentes, e eu diria até mais, diria excludente. E A igreja gostou muito do preletor, e com razão, ele era muito eloquente. E eu fiquei muito preocupado. Fiquei preocupado porque se gostou dele, eu estou arruinado amanhã, porque... Mas, por incrível que pareça, eles gostaram da minha palestra também. E eu fiquei muito preocupado com isso, porque o que eu percebi, meus irmãos, é que foi a partir dali que eu comecei a pensar nisso. Nós não temos mais excludências. E isso é sério em nossas igrejas. Você pode levar pregadores dos mais diferentes. Pode levar lá um alegorista e pode levar alguém de um método histórico-crítico. Você pode levar alguém que faça uma análise, uma exegese gramatical, histórico e teológica, como eu chamo, e eles gostam dos três, se os três forem engraçados. E não perceberá que os três se excluem. Meus irmãos, isso é uma questão muito séria. Eu diria que é o ponto que mais tem me preocupado é a perda da visão da excludência. Porque você pensa que são apenas ênfases diferentes e não percebe que se você sustenta este ponto, aquele outro ponto não pode ser sustentado porque ele não é um pouco diferente. Ele simplesmente é excludente. A afirmação deste envolve a negação do outro ou vice-versa. E, meus irmãos, nós temos caído, então, numa teologia cinzenta, onde tudo é possível. Então, em nossa sociedade, esses princípios parecem inexistir. Posso naturalmente gostar de duas coisas excludentes e compatibilizá-las perfeitamente em minha mente e ações, sem que perceba um dilema. Porque, na realidade, não há dilema. Porque a realidade, a verdade, se tornou plural. Não há dilema. O dilema há para quem busca coerência. Quem não está preocupado com coerência, nem crer nisto, e a verdade é plural, então, meus irmãos, não há incoerência alguma. No entanto, para compreendermos isso, é necessário pensar e, sinceramente, desejar coerência. É por isso que nós pensamos, às vezes, que a vida cristã é uma vida muito simples, no sentido de que é simplesmente relaxar. E não é. Porque os ataques são sutis. Aquilo que Pedro dizia já por volta do ano 64, 67, que é preciso que nós apresentemos a razão de nossa fé, ou a razão de nossa esperança em Cristo, isso é mais do que evidente para nós. Como na nossa sociedade tudo parece irrelevante, passo então a viver como se cada verdade fosse a verdade. E pronto. Isso é, se eu estou preocupado com a verdade, porque o que me importa é o momento. Se o momento de amanhã exclui o de hoje, eu não tenho compromisso nem com amanhã, nem com ontem. O pressuposto básico deste princípio, meus irmãos, é a falta de absolutos. Cada um deve viver como se aquele momento fosse o momento. Isso me reporta a um ponto que eu não analiso aqui, mas o existencialismo dos anos 60. E é interessante observar, concluindo já dentro do pouco tempo que eu tenho, é que os mandamentos de Deus permanecem como norma absoluta do nosso pensar, crer e viver. Nós não seremos julgados por Deus à luz de nossa cultura, à luz de nossa época, à luz de nossa percepção. Nós seremos julgados à luz da palavra, que permanece. Então, essa é uma questão muito séria. Deus não vai nos julgar à luz da nossa cultura, mas à luz da palavra, que é a verdade absoluta de Deus, agora e por toda a eternidade. Amanhã, Deus permitindo, eu quero falar sobre ouvir o Salvador dizer: fui a Jesus e lhe entreguei. Que Deus nos abençoe. Amém.